A Rádio USP apresenta USP Analisa. Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade. Sempre com um convidado especial. USP Analisa.
A qualidade dos alimentos que consumimos vai além da boa aparência dos produtos e dos locais em que compramos. Há uma série de regras e órgãos envolvidos na inspeção sanitária desses alimentos, que, embora sejam desconhecidos de boa parte da população, ganharam visibilidade em março do ano passado com a Operação Carne Fraca e, mais recentemente, com a Operação Trapaça, ambas deflagradas pela Polícia Federal para investigar fraudes e um esquema de corrupção envolvendo fiscais sanitários e empresas do setor de carne. Para falar sobre a legislação que assegura a qualidade dos alimentos que consumimos e também sobre as consequências dessas operações, o USP Analisa dessa semana conversa com o professor Eduardo Saad Diniz e as doutorandas em Direito Penal Vitória Vitti de Laurentes e Sofia Bertolini Martinelli, todos eles da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP. Sejam todos bem-vindos ao USP Analisa.
Obrigada. Muito obrigada, Thaís.
Para a gente começar, para o pessoal de casa entender, como que funciona o controle sanitário de alimentos no Brasil? Quais que são os órgãos responsáveis por esse procedimento e a legislação que é ligada a ele?
De modo geral, a regulação sanitária ela é exercida por três órgãos da administração pública, que são a Anvisa, que no caso é o mais conhecido, porque é aquele que atua efetivamente na fiscalização e que normalmente é o que encampa as notícias na mídia e, de certa forma, tem mais projeção social. Mas também nós temos a atuação do Ministério da Pecuária e da Agricultura, que é o MAPA, e do IBAMA, né, que o Ministério da Agricultura ele trabalha com as questões de regulação de produtos de origem animal, sim, e questões de meio ambiente, e o IBAMA muito na questão de agrotóxicos, né, que é um dos tópicos também muito relacionados à questão dos alimentos.
Acho que poderíamos também, complementando, né, o que a Sofia colocou, que essa questão da regulação sanitária, ela é feita de forma compartilhada. Então, nós temos várias agências reguladoras, órgãos da administração, e esses são os principais, como a Sofia colocou. E, na verdade, o que existe hoje é uma grande crítica à forma como esse modelo se estabelece no que tange à coordenação entre essas agências. Também se aponta uma desarticulação entre esses órgãos, uma falta de transparência, que muitas vezes conduz a uma baixa efetividade na regulação de alimentos, né, em matéria sanitária.
E há a questão de sobreposição de normas, efetivamente, porque muitas vezes esses órgãos, eles editam normativas sobre os mesmos temas. Então, isso gera uma certa repetição de temas, né? Então, que sinaliza a falta, às vezes, de coordenação entre eles.
Apesar de que, curiosamente, Thaís, nós, ainda no começo desse ano, nós três aqui do nosso grupo, nós tivemos a oportunidade de frequentar o mais importante simpósio internacional da área de controle sanitário, né? Curiosamente, as perspectivas sobre o Brasil eram sempre positivas, eram sempre otimistas. Se dizia, apenas com base no acesso à informação de internet, aí que nós tínhamos um modelo de controle coordenado, articulado e muito eficiente. Não obstante, nós aqui temos uma perspectiva, quando a gente vai para a realidade de fato do controle sanitário, não é bem assim, né?
Ou seja, o pessoal lá fora acho que não está muito inteirado com o que acontece aqui dentro.
Exato,
né?
Exato.
Sim, é que na verdade lá também eles tratavam um pouco mais a perspectiva de planos nacionais em termos de segurança alimentar, né? E em abstrato a nossa lei é muito bonita, né? Como acontece com várias legislações que nós temos no Brasil. Mas eu acho que faltava a eles um pouco da perspectiva concreta de quem realmente vive aqui.
Então a gente pode dizer que, na verdade, essa legislação aqui no país não funciona muito bem. Ou não?
Efetivamente, né, como a Sofia colocou, acho que ela se referiu à Lausanne, né, que é a nossa lei orgânica em matéria de segurança alimentar e nutricional. E realmente, apesar de ser uma legislação bonita, né, a ação voltada para efetivamente realizar o direito à alimentação, ela envolve não só a necessidade de uma legislação efetivamente útil e eficaz ao que se propõe, mas também políticas públicas alimentares. E esse é um grande problema no Brasil, né? Nós vemos hoje uma dificuldade do governo em articular elementos para elaborar políticas que realmente tenham como objetivo a realização do direito à alimentação. Então, nós temos, por exemplo, políticas de distribuição de renda condicionada que são utilizadas para essa segunda finalidade, que seria uma finalidade alimentar, mas que também cabe uma crítica aí, porque o direito à alimentação, ele tem perspectivas amplas, ele é multidimensional. E, por vezes, essas políticas, por exemplo, acabam focando exclusivamente uma única dimensão desse direito, que é a dimensão do acesso.
É claro que a segurança sanitária do alimento, ela é muito importante, mas ela é um dos aspectos que se insere num contexto muito maior daquilo que nós, por exemplo, na clínica, entendemos por regulação alimentar, né? Que muitas vezes, numa perspectiva mais restrita, ela seria vista, né, mais como essa questão sanitária. Mas quando a gente parte de uma ideia de direito à alimentação, para entender aquilo que é regulação alimentar, a gente chega em perspectivas muito amplas como essa, né, de políticas públicas, que é o que traz efetivamente essa lei orgânica de segurança alimentar e nutricional. E o que a gente verifica, né, nesse meio do caminho é como esse direito acaba sendo fragilizado justamente porque essa desconexão que a gente, de certa forma, visualiza entre as agências que atuam na vigilância sanitária, nos órgãos que trabalham nesse sentido, essa desconexão se expande para outros aspectos da legislação também. Isso é somado a questões, por exemplo, como padrões internacionais de regulamentação, né? E hoje, o que talvez para nós seja algo mais exponencial que a atuação normativa, digamos assim, né, das corporações multinacionais, transnacionais, que tem uma influência muito grande, apesar de a gente não saber, né, e atribuir em muitos aspectos a responsabilidade, enfim, as capacidades normativas aos órgãos estatais, essas empresas atuam efetivamente, né, na vida das pessoas, de modo geral, nesse sentido, também em questões sanitárias.
A gente está falando um pouquinho de legislação, né? O que a gente poderia colocar que existem de diferenças entre as regras que a gente vê aqui no Brasil e em outros países?
Do ponto de vista teórico, existem duas perspectivas muito interessantes. Essa, que a Sofia e a Vitória vêm trabalhando muito bem, que é a questão do controle sanitário. Em oposição a isso, é um reforço do direito à alimentação. Essa perspectiva, ainda do ponto de vista teórico, pode ser imaginada entre o dever negativo e o dever positivo em relação ao direito à alimentação. O que é que significa isso? O dever negativo é que nós, na solidariedade humana que a gente tem na comunidade, nós não podemos ser coniventes com o fato de que pessoas passem fome ou com o fato de que pessoas são privadas efetivamente do direito à alimentação. Por outro lado, em dever positivo, nós temos que assegurar que essas pessoas vão ter todas as condições de exercer o seu direito à alimentação. Negativo, eu não deixo a pessoa passar fome. Positivo, eu promovo todas as condições para que a pessoa tenha esse direito à alimentação garantido. Agora, do ponto de vista específico, acho que a Sofia e a Vitória podem falar muito bem sobre isso.
Eu creio que também uma dificuldade associada ao direito à alimentação, precisamente na questão de ser um direito com essas múltiplas dimensões, é que, como a Sofia e o professor Eduardo colocaram, quando a gente trata do direito à alimentação, nós não nos restringimos só à questão do valor calórico ou do acesso ao alimento, mas questões relacionadas à segurança nutricional e também uma associação que não é tão imediata, mas a própria cultura. O direito à alimentação está muito relacionado à cultura. E do ponto de vista legislativo e da elaboração de políticas públicas, também é preciso reconhecer que há essa dificuldade em contemplar culturalmente essa diferenciação que realmente precisa ser contemplada, né? Que existem comunidades que têm hábitos alimentares específicos, né? Que têm demandas específicas para serem atendidas. Em relação a essa possível, né, diferença do Brasil em face de outros países no que tange a vigilância sanitária e ao controle, a regulação dos alimentos, O que nós podemos perceber é que existe, na verdade, um alinhamento internacional, né? Existem standards de controle sanitário, então, mais ou menos, na maior parte dos países, existem essas agências ou órgãos governamentais que são responsáveis por fiscalizar o controle sanitário de alimentos, de medicamentos, produtos farmacêuticos, mais ou menos na mesma medida, né? Então, existe essa tentativa de alinhamento internacional com padrões internacionais, de maneira a garantir uma certa eficiência nesse controle.
É que, no caso, hoje, né, são exponentes em termos de questões sanitárias, o acordo SPS, que foi firmado no âmbito da OMC, que também está relacionado a esse acordo Códex Alimentários, que é uma iniciativa da ONU, da FAO, né, que é uma das organizações da ONU. E esses dois instrumentos internacionais congregam, então, bastantes países que se alinham e buscam, né? Até porque questões sanitárias também influenciam em questões comerciais, né? O Brasil como grande exportador de alimentos, a América Latina, de um modo geral, como grande exportadora de alimentos, procura, de uma certa maneira, se alinhar a esses padrões internacionais para garantir que as exportações cheguem a outros países cumprindo essas normativas internacionais, né? Porque a grande questão do SPS, né, está relacionada realmente à restrição, não sem motivo firmado do âmbito da OMC. Então, todas as vezes que um país ele cria uma barreira sanitária, essa barreira sanitária precisa ser cientificamente comprovada, justamente para não gerar uma restrição comercial injustificada. Isso demonstra como esse direito à alimentação tem uma complexidade muito grande, como ele está inserido em múltiplas dimensões e como a gente não pode olhar para o problema de uma maneira restrita, né? Como isso requer analisar de uma maneira muito ampla, enfim, abranger, inclusive, questões de comércio internacional que, a princípio, parecem muito distantes da atuação da Anvisa.
E juntando essa questão do controle sanitário também com essa questão do direito à alimentação, ano passado a gente teve um caso muito emblemático, né, durante o Rock in Rio, que uma renomada chefe teve 160 quilos de produtos de origem animal que estavam dentro do prazo de validade, tudo certinho. Esses produtos foram apreendidos no stand pela vigilância sanitária devido à falta de um selo. Isso causou uma polêmica muito grande, principalmente nas redes sociais. A qualidade de um alimento, né, o fato dele estar dentro, né, das condições de consumo, está restrito a esse selo, né? O que, que seria esse selo?
O selo, ele busca atribuir a esse alimento alguma característica, alguma certificação, alguma qualidade, né? E então existe todo um procedimento para apurar se ele atende essas normativas. Eu me lembro que houve duas questões distintas. A primeira delas foi de alimentos não certificados em absoluto, que nós não conseguimos identificar a procedência. E aí me parece que esse caso é um pouco mais grave, né? Porque, enfim, nós temos as questões dos frigoríficos clandestinos. Então, são um problema talvez mais complexo que, enfim, não tenha sido esse, né, que tenha causado essa polêmica toda.
Esse selo, ele representa teoricamente que aquele produto ele foi devidamente inspecionado pelas agências fiscalizadoras competentes e responsáveis. Então, de certa forma, além de atestar a qualidade do alimento, o selo nesse rótulo ele garante ao consumidor, em certa medida, que o fabricante ele seguiu os cuidados necessários na elaboração, na manipulação, na conservação, higiene e produção em geral daquele alimento.
Não obstante, Thaís, o selo está inserido na dinâmica da organização social do alimento, né? Apesar de que o selo reflete esses padrões internacionais de segurança, o rótulo pode impactar na diversidade cultural do alimento. O que é que eu quero dizer com isso, né? Apesar de assegurar características e qualidades, muitas vezes nós podemos estar simplesmente criando regras para produtores locais sem que nós tenhamos ou sem que nós estejamos condicionando que esses produtores locais possam produzir a partir dessas novas características e qualidades. Foi assim não só no caso do Rock in Rio, mas foi assim também na Copa. Nós agora recentemente vivenciamos aquela situação, de certa forma trágica, da exportação de carne bovina para a Turquia, né, por conta das características e qualidades, por conta da história do selo. Os animais ficaram presos por mais de 6 dias no porto, né? Quer dizer, sem falar em todo o sofrimento do animal, a gente precisa pensar em como é que esse rótulo ou garantir qualidade da produção não sacrifica a diversidade cultural local, né? Esse é um dos objetivos principais da nossa clínica, né? Introduzir cada situação de controle sanitário, integrá-lo à organização social do alimento e sistematizá-lo em medidas de justiça alimentar, governança alimentar e soberania alimentar.
Você está falando um pouquinho de organização social do alimento, governança alimentar. Explica um pouquinho desses termos para a gente, pessoal, entender.
Eu acho que esses conceitos, né, se me permitem aqui, eu acho que esses conceitos se inserem muito, né, na ideia que nós temos hoje como regulação alimentar, essa ideia ampla, moderna, que eu comentei mais cedo, de sistema alimentar, né, regime alimentar, que envolve toda uma perspectiva de cultivo à mesa, né, que a gente conhece uma expressão em inglês mais difundida, que é farm to table. Isso tudo se insere numa perspectiva de que os alimentos, eles não chegam prontos à mesa. Existe todo um processo por detrás daquilo que a gente vai ao supermercado e adquire, e que isso tem que ser contemplado, né? Nós precisamos olhar para a forma com que eles são produzidos, quem os produz, pensar em questões de sustentabilidade, enfim. Isso tudo se insere, então, nas questões de justiça, soberania e governança, na medida em que, por exemplo, no caso da soberania, a questão não é produzir quantidades suficientes de alimento, mas pensar em como eu quero que esses alimentos sejam produzidos. É uma questão de autodeterminação. É escolher a forma com que esses alimentos são produzidos. Os transgênicos, por exemplo. Se a gente pensar em alimentos transgênicos e alimentos orgânicos, me parece, né, que a escolha entre o alimento transgênico e um alimento orgânico não se restringe a questões sanitárias. Cientificamente, os estudos demonstram que os alimentos transgênicos não causam doenças, por assim dizer, né? Eles não transmitem doenças, que eles seriam tão seguros quanto os alimentos orgânicos. Mas me parece que, por uma questão de soberania, a gente impõe essa discussão porque eu quero entender como melhor ou pior um sistema em que eu produzo alimentos transgênicos ou alimentos orgânicos. Então, essa é uma escolha e é uma questão que se impõe dentro dessa perspectiva de sistema alimentar, né? De contemplar tudo aquilo que vem por trás da produção de alimentos.
Esses conceitos de soberania, justiça alimentar, própria a noção de segurança alimentar, eles estão em constante elaboração e aperfeiçoamento. Nós podemos dizer que na América Latina, por exemplo, inclusive é objeto de um futuro artigo que nós pretendemos publicar, que é o tema do porquê nós precisamos do direito alimentar na América Latina. Porque efetivamente é um tema muito pouco desenvolvido ainda e que nós verificamos que sequer há propriamente definições sobre isso, né? As legislações e as políticas que lidam com finalidades alimentares não se amparam muitas vezes em conceitos tão bem definidos. A noção de segurança alimentar, por exemplo, que se desenvolveu, ela passou por diversas transformações. Se nós remontarmos à época da pós-Segunda Guerra Mundial, até então, segurança alimentar estava relacionada a valor nutricional dos alimentos, a aumentar a quantidade de calorias. Depois, passando pela Revolução Verde, nós tivemos também novas mudanças no que tange a própria segurança alimentar para chegar a especificidades como o acesso ao alimento por parte de comunidades vulneráveis, que era algo que até então sequer havia debates, né? No que tange à soberania alimentar, como a Sofia bem colocou, essa questão da participação popular, de efetivamente conferir condições à população de participar da elaboração e da fiscalização e monitoramento de políticas alimentares. Que também é um tema que precisa ser intensamente debatido, sobretudo aqui na América Latina.
Então, Thaís, são três momentos, né? Você tem um momento prévio de análise crítico-reflexiva, a Amartya Sen se torna uma grande referência aqui nos seus estudos sobre pobreza extrema, fome, desnutrição. Por outro lado, também o aumento da população obesa e os seus impactos em degradação ambiental e até na manipulação dos transgênicos. Depois, um segundo momento em que a organização social do alimento passa a ser entendida como um processo. Vai da produção ao consumo, passando pela distribuição. E um terceiro, e aí o mais delicado, é na concepção do regime alimentar, onde, por um lado, nós temos o movimento social e, por outro, nós temos os regimes corporativos, né? Estabelecer essa ponte entre um e outro seria o grande desafio da governança alimentar e o futuro assim a gente arrisca, da concretização da justiça alimentar, que seria a democracia alimentar no país, né? Assim nós concebemos todo esse quadro conceitual.
Vamos falar um pouquinho, então, de Operação Carne Fraca, né? Há cerca de um ano, a Polícia Federal deflagrou essa operação, que investigava aí um esquema de corrupção envolvendo fiscais sanitários e empresas do setor de carne. Essa operação, inclusive, teve a continuação recentemente com uma investigação de fraudes na emissão de resultados de análises laboratoriais para certificação de produtos em estabelecimentos registrados no selo de inspeção do serviço, né, de inspeção federal. Na avaliação de vocês, que impactos essas duas operações trouxeram, tanto em termos jurídicos quanto em termos econômicos para o país?
Pelo menos no curto prazo, né, quando deflagradas as operações, enquanto noticiadas exaustivamente na mídia, elas geram um impacto momentâneo e negativo no mercado, né? Isso gera uma desconfiança do consumidor, as pessoas começam a fazer memes na internet, né, dizendo que você não, efetivamente não sabe o que tem na sua carne, né? Os garotos propaganda começam a aparecer nas circunstâncias mais engraçadas possíveis. Mas talvez, né, em razão das próprias condições do mercado e dos atores econômicos que são restritos, nesse caso, no mercado da carne especificamente, que são poucas as empresas que atuam nesse setor no Brasil, eu acredito, né, que os resultados econômicos têm demonstrado isso. Acho que o professor Eduardo está mais capacitado para falar sobre o tema do que eu, que o impacto é, na verdade, muito pequeno, né? O que se verifica no longo prazo, né, depois que todas as notícias desaparecem, digamos assim, que o impacto midiático diminui, é que as pessoas voltam a consumir esses alimentos, porque é o que você tem efetivamente para comprar no mercado, né? E a história toda acaba produzindo pouco impacto social e pouco impacto econômico também para essas empresas.
A Operação Carne Fraca, ela corre o risco, corre um grande risco de seguir talvez o mesmo caminho da Operação Lava Jato, que efetivamente se tornar uma operação muito grande, mas meramente simbólica. Apesar dessas deficiências, então, eu creio que o grande mérito, né, dessa Operação Carne Fraca, deflagrada pela Polícia Federal, é justamente reabrir a discussão sobre a soberania alimentar, justiça e injustiça alimentar, de forma a estimular novas iniciativas, por exemplo, de pesquisa e do próprio compliance em matéria de corporações alimentícias.
Concordo em absoluto com o que vem dizendo a Sofia e a Vitória, que ainda se trata, o momento ainda de avaliação de impacto ainda precoce, né, e se é que nós vamos nos posicionar, ele ainda é pequeno, ele ainda é reduzido, controlado, né, as pessoas não deixaram definitivamente de consumir carne, e mais do que isso, existe sim uma situação, um contexto de dependência comunitária. E a nossa clínica, a gente vem discutindo o porquê dessas situações, né? Num primeiro momento, nós diagnosticamos um processo de gestão de crise excelente, né? Especialmente nos seus padrões de comunicação da empresa perante a sociedade, né? Vale lembrar que essas empresas dominam a agenda de mídia, né? Por outro lado, existe sim excelentes estratégias de controle do prejuízo dessas empresas, né? Os resultados econômicos, eles vêm sempre reduzidos, eles vêm sempre acompanhados de um rigoroso controle por parte do regime corporativo. E por fim, com todas essas estratégias de gestão de crise e controle dos resultados econômicos, também há ali presentes estratégias de neutralização do conflito e rotinização do conflito, né? 2 dias depois, por exemplo, de ser deflagrado o escândalo, estava o presidente Temer na churrascaria, né, comendo ali um rodízio, de tal forma a naturalizar aquela situação. Isso faz com que, definitivamente, nós não tenhamos a percepção do dano. Se a gente não tem a percepção do dano, a gente se afasta enquanto vítima, e enquanto vítima a gente se afasta também do fato de ter uma rejeição moral ao regime corporativo.
E no final das contas, ficou comprovado que esses produtos de fato faziam mal à saúde? O consumidor que se sente lesado, o que ele pode ser feito? O que ele pode fazer nesse sentido?
No contexto da Operação Carne Fraca, né, logo em seguida, as acusações e tudo aquilo que a gente já sabe que aconteceu, a Anvisa e o Ministério da Agricultura lançaram notas públicas e foram as únicas manifestações que nós pudemos encontrar publicamente desses dois órgãos, em que, na verdade, não se chegava a conclusão nenhuma, né? Não havia nenhuma afirmação efetiva de que esses alimentos estariam ou não estariam seguros para consumo. Fraudes a alimentos ocorrem há milhares de anos, sempre aconteceram e não são definitivamente uma novidade surgida com a Operação Carne Fraca. O que acontece é que a fiscalização, ela, muitas vezes, ela vem depois que o consumo já ocorreu. Então, fica um pouco difícil estabelecer ali se aquele alimento estava ou não contaminado. Claro que se gera algum tipo de doença manifesta, né? A pessoa vai ao hospital, existe algum tipo de diagnóstico de intoxicação alimentar, mas o controle anterior aí, né, que em tese, no, especialmente no caso da Operação Carne Fraca, que vem mais voltada para uma questão de corrupção do que efetivamente de fraude alimentar, né? E é isso que a gente também não pode esquecer, que o foco principal da Operação Carne Fraca, a princípio, era uma questão de corrupção e não da fraude de alimentos em si. Então, isso tudo vem um pouco prejudicado, né, em relação à nocividade ou potencial de dano desses alimentos.
Essa possibilidade de reparação de todos os consumidores que efetivamente foram lesados, né, em face daquilo que foi deflagrado na operação, ela é, em realidade, muito improvável. Porque até onde nós sabemos, né, sobre o nosso conhecimento, no que tange à reparação desses danos, existem sim vias para buscar essa reparação, só que no sistema brasileiro elas estão muito limitadas à via do direito do consumidor, né, então via CDC. Então, o consumidor ele pode ingressar na justiça, como há previsão no nosso Código de Defesa do Consumidor, pedindo a reparação não só em face do frigorífico em si, mas também dos estabelecimentos que colocaram a carne à disposição. Porque no nosso sistema de normas, há essa possibilidade de ingressar em face de outros agentes da cadeia, tendo em vista que a responsabilidade pela qualidade, pela segurança do produto, ela é solidária entre todos os entes que participam dessas fases de produção do alimento.
A grande dificuldade é que a gente fica sempre limitado com um problema de produção de prova, a gente nunca consegue identificar as deliberações dos dirigentes responsáveis, né? Mas a grande novidade, o que é bastante interessante na carne fraca, é a sua comparação com as outras operações e aquilo que a gente faz no nosso grupo de estudos, né? A gente tem na Lava Jato uma vitimização invisível. Você, Thaís, você não se sente vitimizada pela Lava Jato, ao passo de que é cotidianamente vitimizada por ela. Na Samarco, a vitimização é difusa, há distintas possibilidades de dano postas ali, vitimizando as pessoas, o dano social, o dano econômico e até em custos morais e sociais. Agora, a novidade da carne fraca é que o dano é concreto, está no seu prato de comida, né? E é essa oportunidade que a gente tem de resgatar o sentido da crítica à organização social do alimento no Brasil. Mas eu queria agradecer muito a oportunidade de trazer, de compartilhar aqui os nossos esforços de pesquisa com você. Obrigado, viu, Thaís, pela oportunidade.
Obrigada, professor. Infelizmente, o nosso programa chegou ao final. Eu gostaria de agradecer, então, a participação do professor Eduardo Saad Geniz e das doutorandas em Direito Penal Vitória Vitti de Laurentes e Sofia Bertolini Martinelli, todos da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP. Muito obrigada pela participação aqui no programa.
Muito obrigada, Thaís.
Prazer. Obrigada, o prazer foi nosso.
O programa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana.
Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.